O plano de Emília. Pedrinho tirou várias cópias do programa e a pôs dentro das cartas de convite que ia enviar a seus amigos e as amigas de Narizinho. Quem levou as cartas? Quem mais senão esses preciosos portadores chamados envelopes? Mas como os senhores envelopes não sabem chegar ao destino se não forem acompanhados dos senhores sobrescritos, ou de diversos senhores selos, Pedrinho arranjou diversos senhores sobrescritos e diversos senhores selos para acompanharem os senhores envelopes na longa viagem que tinham de fazer. E esses portadores se comportaram muito bem. Nenhum deles se distraiu pelo caminho com brincadeiras, de modo que as cartas foram parar direitinhas nas mãos de cada um dos convidados. Muito bem, disse a menina depois que os portadores partiram. Só resta agora convidarmos os nossos amigos do País das Maravilhas. Eles nunca viram o circo e hão de gostar. É no que estou pensando, disse Pedrinho. Acho melhor fazer um convite geral e incumbir o Senhor Vento de ser o portador. E o menino assim fez. Escreveu um lindo convite numa folha de papel de seda. Picou o papel em 1000 pedaços e subiu a mais alta pitangueira do pomar para jogá-los ao vento lá de cima. E jogou em verso, porque o vento, o ar, o fogo e outras forças da natureza só devem ser faladas em verso. Vento que vento frade, essas cartas levade, norte, sul, leste, oeste, e direitinho, senão, temos complicação. Narizinho de nariz para o ar embaixo da árvore riu-se daqueles versos. Depois lembrou-se de uma coisa. Você fez asneira, Pedrinho. Mandou convites para todos, o que não é prudente. Pode aparecer o Barba Azul, o Capitão Gancho e outras pestes. Não tenha medo. Se algum deles cair na tolice de aparecer, atiço-lhe o cachorro em cima. Que cachorro? Não temos nenhum aqui. Mas vamos ter. Pedirei ao tio Barnabé que nos empreste o maroto por uma semana. Preciso dele para não deixar que ninguém penetre por baixo do pano. E também para ser atiçado contra a Barba Azul, Capitão Gancho ou qualquer outro pirata que apareça. Que acha da ideia? Serve! Nesse caso, apare no avental essas lindas pitangas. Começou a derriçar lindas pitangas, vermelhas e graúdas. Depois desceu com os bolsos cheios e sentou-se na raiz da árvore ao lado da menina. Ia comendo e falando. Tenho agora de levantar um empréstimo, disse ele. Sem comprar uma peça de algodãozinho, não poderei fazer o circo. Mas custa 10 cruzeiros e meu cofre só há 5 cruzeiros e 30 centavos. A menina fez a conta na areia com um pauzinho. Estão faltando 4 cruzeiros e 70 centavos, se a minha conta está certa. Menos, advertiu Pedrinho. Podemos contar com uma renda do circo. Grande renda! Você bem sabe que todos vão pagar de mentira e com dinheiro de mentira. Não se compra nada nas lojas. Sim, mas há 2 cadeiras de 1 cruzeiro cada uma. E reservadas para a vovó e tia Anastácia, elas têm de pagar dinheiro de verdade. E vou fazer já os bilhetes, porque precisamos vender essas cadeiras hoje mesmo e receber o dinheiro adiantado. Pedrinho engoliu apressadamente as últimas pitangas e foi fazer os 2 bilhetes especiais. C de E. Cadeira reservada. R$1. Narizinho, como era muito jeitosa para negócios, encarregou-se de vendê-las. Dona Benta não botou dúvida. Comprou e pagou com uma nota muito velha, mas que ainda corria. Tia Anastácia, porém, era a negra mais regatadeira desse mundo. De tanto regatear com os mascates sírios que passavam por lá. Fez a choradeira de costume e tanto barateou que obteve a sua entrada por 80 centavos. Com uma condição, disse a menina. Você tem de arranjar um tabuleiro de cocadas e pés de moleques. Circo sem cocada não tem graça. A negra resmungou, mas acabou prometendo. Obtido assim mais 1 cruzeiro e 80 centavos, ainda ficavam faltando 2 cruzeiros e 90 centavos. Como fazer para consegui-los? Estavam os 2 meninos atrapalhados com aquele difícil problema, enquanto a boneca apareceu com sua colherzinha torta. Eu sou capaz de arranjar esse dinheiro, disse ela depois de refletir um momento. Mas só arranjarei se Pedrinho me der aquele carro de rodas de carretel que ele fez outro dia. Pedrinho soltou uma gargalhada. Você está pensando que dinheiro é biscoito, Emília? Por mais ativa que seja uma boneca, não é capaz de arranjar nenhum tostão. Não duvide de mim, Pedrinho. Bem sabe que sou uma boneca diferente das outras. Se me promete o carrinho, juro que arranjo o dinheiro. Pois vá lá, prometo. A boneca deu uma risadinha carvoteira e foi correndo para dentro. Grande boba, exclamou Pedrinho. Pensa que dinheiro é cisco. Não duvide de Emília, divertiu a menina. Ela tem lábias e não me admirarei de aparecer com o dinheiro. Como? Sei lá, isso é com ela. Muito bem, disse Pedrinho mudando de assunto. Tenho agora de ir ao mato cortar paus e cipós para a armação de disco. Enquanto isso, trata de fazer a roupa dos artistas. E a roupa da surpresa? Essa fica para o fim, concluiu o menino, pondo o machadinho ao ombro e partindo para a floresta. Na tarde daquele dia, Dona Benta caiu numa grande aflição. Imaginem que tinha perdido óculos e não podia costurar nem fazer coisa nenhuma. Sem óculos não sou gente, costumava dizer. Nastácia e Narizinho já haviam batido a casa inteira, nem rastro encontraram dos olhos de Dona Benta. Nisso a boneca aproximou-se da pobre senhora, dizendo com seu arzinho de santa. Todos já procuraram seu óculos, menos eu. Quer que os procure? Que bobagem, Emília, pois se Nastácia e Narizinho, que são gente, não acharam meu óculos, você que é uma simples boneca de pano usada de achar? Tudo é possível nesse mundo de Cristo, como a senhora mesma costuma dizer. Se quer experimentar a minha habilidade de achar coisas, pois procure quem a impede disso. Quanto me paga? Interesseira, paga o que você quiser, um tostão, por exemplo. Emília deu uma risada gostosa. Tinha graça, era só que faltava eu procurar óculos para ganhar um tostão. Meu preço é 3 cruzeiros. Você está louca? Não sabe que 3 cruzeiros é quase o preço de um par de óculos novo? Não sei nem quero saber. Só sei que meu preço para procurar óculos de velha é 3 cruzeiros. E em notas novas, se quer bem. Se não quer... Quero, quero, respondeu Dona Benta já meio danada. E quero também que vá brincar e não me atormente mais. Emília saiu a procurar os óculos por todos os cantos e dali a 5 minutos gritava. Achei, achei o fujão! E veio correndo a sacudir os óculos no ar. Dona Benta abriu a boca de espanto. Onde estavam, Emília? Dentro do bolso de sua saia de gorgorão amarelo. Dona Benta abriu ainda mais a boca. Não podia compreender aquilo. Havia muito tempo que não punha aquela saia. Como, pois, os óculos tinham ido parar lá? E logo no bolso? Mistério. Agora passe-me para cá os 3 cruzeiros em notas novas. Promessa é dívida, como disse Anastácia. Dona Benta não teve remédio. Foi ao baú, escolheu 3 notas novas e deu-as à boneca. Emília dobrou-as bem dobradinhas e foi correndo procurar o menino que já havia voltado da floresta. Pedrinho, aqui está o dinheiro. Passe-me um tostão de troco. Pedrinho arregalou os olhos, assombrado. E apalpou as notas para ver se eram verdadeiras. Depois tirou um tostão do bolso e deu ao boneco. Não aceito o tostão velho e feio, disse Emília torcendo o nariz. Quero um novo alumiando. Pedrinho teve de procurar pela casa inteira um tostão novo e teve também de consertar uma das rodas do carro do carretel, que estava solta. Só depois disso é que Emília entregou o dinheiro. Para que quer tostão, Emília? Dinheiro de nada vale para quem é boneca. Quero para rodar, respondeu ela, e saiu muito contente da vida, rodando o tostão pela sala. Enquanto isso, Dona Benta e Tia Anastácia cochichavam na cozinha a respeito do estranho acontecimento. Foi carvorteiragem dela, sinhá, dizia a preta. Emília está ficando sabida demais. Juro que foi ela quem escondeu seus óculos para apanhar os cobres. A gente vê cada coisa nesse mundo, uma bonequinha que eu mesma fiz. E um pano tão ordinário tapeando a gente dessa maneira. Credo!